A Rádio UEL FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, um momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa em parceria com a Rádio UEL, Traduzindo o Direito. Você, ouvinte, pode acompanhar a nossa rotina, sugerir episódios e enviar comentários. Basta seguir o nosso Instagram, o @podcasttod, ou por e-mail, podcasttod@gmail.com. Aproveita e também já segue a Rádio UEL no Instagram, que é o @uelfm, para acompanhar a programação, muita informação e música de qualidade.
Hoje recebemos novamente o advogado Marino Arthur, assessor técnico da Agência de Inovação Tecnológica da UEL, bacharel em Direito pela UEL e especialista em Direito Constitucional e em Direito Empresarial. Seja bem-vindo, Marino, e muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite.
Olá, ouvintes, muito obrigado pelo convite. Olá, obrigado, Vini. É um prazer estar com vocês novamente para falar sobre esse assunto que me é tão querido.
Bom, marcas, patentes, propriedade industrial, direitos autorais, desenho industrial são questões que cada vez mais ouvimos dizer no cotidiano das pessoas. Quem está inserido em produções de mídia, como os influenciadores digitais, tem se envolvido cada vez mais com estes temas e chegam até a confundi-los. Outro mundo que está intimamente ligado aos temas da propriedade intelectual é a inovação, ou direito da inovação. Como são grandes os temas abordados, vamos dividir o episódio de hoje em dois, começando pela propriedade intelectual, e o da próxima trataremos o tema inovação. Para começar, então, dar início com a seguinte pergunta ao nosso convidado. O que é propriedade intelectual e quais as áreas em que ela está inserida?
Perfeito, Lai. Então, propriedade intelectual é uma área de uma área de atuação do direito, tá? E se divide em três frentes ou três categorias diferentes dentro da sua composição. Uma delas é o direito autoral, a outra é o direito industrial, proteção do direito industrial, e a outra são os direitos e propriedades sui generis. O direito autoral é aquele que a gente conhece como direito do autor, aquele de quem escreve um livro, de quem compõe uma poesia, de quem compõe uma música. Então, é aquela área da pessoa, daquilo que vem do âmago, do espírito, por assim dizer, né? Normalmente os livros trazem isso com uma fase de introdução. Como que a gente pensa o direito autoral? Aquilo que vem com uma produção do indivíduo, seja ela cultural e artística, seja ela até mesmo científica, tá? Então, isso é um direito do autor, direito de quem, por exemplo, escreve um livro, ou de quem compõe uma música, ou de quem escreve um artigo científico.
Ligado à criatividade.
Ligado também à criatividade, tá? Ele mesmo, esse direito autoral, se divide em três fases diferentes, três frentes diferentes. Uma delas é o direito do autor em si, da pessoa que produz aquele conhecimento, aquela obra. Os direitos conexos, como, por exemplo, os intérpretes de obras, como de músicas, por exemplo, e os programas de computador. Tá, ele é colocado como um direito autoral e não como um direito industrial, né? O que a gente imagina que fosse uma propriedade industrial, faz parte da empresa. Não, o programa de computador ele é registrado como uma espécie de direito autoral um pouquinho diferente. Tanto que ele é registrado junto ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, ele tem um pouco essa face dupla aí. Uhum. Bom, se o direito autoral é uma frente, a outra delas é o direito industrial, que é aquilo que realmente vai ser usado dentro do mercado, por assim dizer. Então, dentro dele nós temos patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e segredos industriais e repressão contra a concorrência desleal. Tá, então vamos por partes, não vou dar detalhadamente sobre cada um deles, mas só para a gente ter uma noção. Patentes é aquilo que é criado, que pode ter uma aplicação industrial, uma aplicação comercial, e que vai poder, que precisa de uma proteção própria para ele. Então, se eu, por exemplo, crio uma molécula, ou então desenvolvo um fertilizante, ou algo assim, eu posso registrar essa fórmula, registrar o método pelo qual eu criei, para que ele seja meu. Né? Eu que fiz isso, por exemplo. Então, isso é uma patente de invenção. Nós podemos ter marcas. Então, a própria Universidade Estadual de Londrina é uma marca registrada. A Caixa é uma marca registrada. Apple é uma marca registrada. Tudo são marcas que nós podemos registrar. Não podemos confundir marcas com patentes. Normalmente o pessoal fala assim, registrar uma marca? Registrar uma marca, ok. Mas patentear uma marca? Não, patente é uma coisa, marca é outra. Nós também registramos marcas, também é no INPI que nós registramos as marcas, tal qual as patentes, mas ela é uma proteção própria da imagem, daquele significativo específico, daquele significado em específico, não é de uma invenção em si. Desenho industrial é quando, por exemplo, eu crio uma peça de uma máquina qualquer e eu vou ter uma aplicação dela. Eu posso ter uma indicação geográfica, por exemplo, vinhos da região tal, café da região tal, chocolate de Gramado. Então, essas são aplicações específicas que eu preciso de uma certificação para poder me chamar de um chocolate de Gramado. Ele é de, isso só acontece porque nós temos uma indicação geográfica reconhecida também.
Frisante de champanhe.
Isso, a diferença entre frisante de champanhe de como é lá na França, por exemplo. Né? Champanhe é só aquilo que vem da região de champanhe na França. Né? Não, uhum. Os restantes são frisantes e afins. E por fim, o segredo industrial é aquilo que não necessariamente tem um registro de proteção, mas que eu faço por uma proteção interna da onde eu criei ele. E eu também tenho a repressão...
A fórmula da Coca.
A fórmula da Coca, ela não é patenteada. Inclusive, ela é conhecida, né? A fórmula da Coca, o pessoal fica brincando que é algo impossível de saber. Não é. Não é difícil até você encontrar na internet essas fórmulas. A grande questão é, você vai produzir? Você vai produzir falando que... achei aqui essa fórmula e vou produzir ela. Você vai ter uma dificuldade de conseguir fazer isso, né? É, até mesmo porque isso também faz parte da repressão à concorrência desleal. E por fim, então, eu só tenho o direito autoral como uma fase, uma área da propriedade intelectual. Outra, que é o direito à propriedade industrial. E por fim, eu tenho a sui generis. As sui generis são divididas em três partes. Basicamente, tá? Alguns autores colocam outras, mas é a topografia de circuitos de computador, que não se enquadra em nenhuma das outras duas. O cultivares, quando eu tenho uma criação de uma nova ramificação genética de uma planta, por exemplo. A UEL tem alguns cultivares registrados, principalmente com o IDR aqui do Paraná. E os conhecimentos tradicionais, por exemplo, aqueles produzidos em comunidades quilombolas ou originárias indígenas. Então essas são as grandes diferenciações do direito autoral.
Eu fiquei curioso com essa relação,
essas então são as ramificações da propriedade intelectual.
Eu fiquei curioso com essa questão da topografia dos circuitos. Uhum. Por exemplo, as placas de computador, todos esses circuitos que tem aqui, então, são passíveis de serem registrados pelo desenvolvedor.
Essa topografia, né, do circuito integrado, essa placa criada, o seu circuito em si, ela é passível de proteção, ela é prevista em lei e ela pode ser feita junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, ao INPI em si. Tal qual eu faço com uma patente, tal qual eu faço com desindustrial também.
A gente vai abordar esse tema mais para frente, mas eu já vou até adiantar uma dúvida aqui. Um técnico que venha realizar uma modificação numa placa, ele então estaria alterando alguma questão de direito autoral?
Depende se ele está criando aquilo ou se ele está pegando algo que já existe e fazendo alterações com aquilo. Então, por exemplo, eu consigo comprar hoje uma placa virgem e fazer os desenhos eu mesmo e produzir isso daí. Então, aquele novo circuito é uma produção minha, né? Então, veja, se eu pego algo que já existe e eu preciso, a partir daquilo, eu vou criar algo novo, como uma patente, por exemplo. Patente de invenção pode passar por uma mudança e ser registrada não mais como patente de invenção, mas como um modelo de utilidade. Eu faço uma alteração para uma aplicação diferente daquilo que já foi criado. Então é possível fazer alguns tipos de alterações e fazer os registros delas. Sempre que eu criar algo em cima de algo que já existe, é óbvio, eu tenho que pagar royalties, eu tenho que justificar que eu estou usando a propriedade de outra pessoa para criar a minha.
Excelente.
Marino, mas aproveitando aqui, por exemplo, a patente tem um tempo que ela tem uma proteção, depois ela cai em domínio público.
Veja, Vini, quando eu tenho um registro de uma patente de invenção, ou seja, algo que eu criei do zero, eu tenho, junto ao INPI, 20 anos de proteção daquele conhecimento, né, daquilo que eu criei. Então, ainda que seja de conhecimento público, como faz, o modo de fazer, ou esse resultado final, ele é minha propriedade, outras pessoas não podem reproduzi-lo. Agora, se eu pego algo que já existe, faço uma alteração nele, crio um novo produto em cima daquilo, e crio aquilo que a gente chama de modelo de utilidade, ou seja, que é uma alteração do original, não é o original, não é uma invenção 100% nova, eu tenho uma proteção de 15 anos em cima daquele meu conhecimento, não de 20.
Mas a autoria, ela é imprescritível. Ou seja, autoria sempre será
uma coisa, pessoa. Outra coisa, outra coisa.
Então, isso é interessante colocar, fantástico. Porque acho que a autoria sempre será da pessoa que criou, que desenvolveu, mas o direito a explorar economicamente ou decidir o que vai fazer daquilo, isso pode ser prescrito, pode ser negociado.
Eu consigo dar um exemplo para você da universidade. Se um professor aqui da universidade cria uma patente nova, essa patente é da universidade. O titular da patente, que é a pessoa que tem a obrigação de registrá-la junto ao INPI, né, a obrigação e o direito de registrar junto ao INPI, é a Universidade Estadual de Londrina. Agora, quem é o criador daquela patente? Quem é o inventor daquela patente? Aquilo é o professor, os alunos, as pessoas do laboratório que participaram daquela patente. Isso são coisas que não se misturam. Então, uma coisa é a titularidade daquela patente, né? Quem que é o titular daquele conhecimento, outra coisa é os inventores. Se eu inventei algo, independente da patente estar ativa ou não, estar válida ou não, eu sou o inventor daquele conhecimento. Isso não se discute.
E teses acadêmicas?
teses ainda que eu tenha uma tese que resulte em uma tecnologia desenvolvida que gere uma patente, a titularidade é da universidade e aquele docente, aquele aluno orientando que se torna, por exemplo, um doutor, que é o que mais costuma acontecer, uhum. aquele conhecimento gerado é de titularidade da universidade. Então, se um aluno hoje... Eu posso dar exemplos N aqui da universidade. Se um aluno de química cria um produto que pode chegar ao mercado, que tenha realmente um desenvolvimento tecnológico que é patenteável, a universidade é quem faz o pedido, quem paga esse pedido, quem paga a manutenção desse pedido, tudo é a universidade. O aluno, ele é inventor daquele conhecimento. Quando a universidade, por exemplo, vai lá e faz uma transferência dessa tecnologia para o setor privado e recebe royalties por isso, este aluno, este professor recebem partes desses royalties também. Hoje na UEL são 33% dos royalties que são repassados aos inventores. Mas ele continua sendo o inventor, mas ele não é o titular, ele não é o dono, ele é o criador.
Por exemplo, então no caso de registro, lá no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vai estar registrado o nome da UEL. E isso. O inventor, tem um espaço também do inventor e onde fica registrado o inventor?
Quando você procura lá uma tecnologia qualquer e você pega o resumo dela, é sempre o título, o titular, os autores e um resumo descritivo dela. Então é um parágrafo, dois parágrafos resumindo aquela tecnologia em si. Mas sempre consta quem são os inventores, tá? Isso não é retirado deles. A questão da titularidade, que é quem pode negociar, quem pode vender, quem pode ter os direitos de proprietário, é a questão da universidade.
E aí acontece também bastante em relação de trabalho, né? Em relação de emprego.
Isso.
Do empregador, empregado.
Aí vai depender, acho que vai depender do contrato de trabalho.
Exatamente, né? Depende do contrato de trabalho. Normalmente quando você vai trabalhar na área de P&D de uma empresa grande, você já vai estar lá colocado que as invenções são de titularidade da empresa, né? Agora, a invenção, até mesmo por ser resultado de uma pesquisa, de um esforço físico e intelectual da pessoa, a invenção...
Não tem como separar, né?
É muito difícil a gente conseguir separar, né, o inventor
da obra, né?
Por assim dizer, mas no caso de um desenvolvimento tecnológico específico. Mas é muito... É bem isso, Vini. É bem difícil a gente conseguir separar as coisas, né?
É muito comum professores... desenvolverem teses e escreverem livros.
Uhum.
Aí buscam por editores e comercializam essas obras. Então, essa propriedade é do professor, do desenvolvedor, do autor da tese, ou ele também se sujeita...
E aí, a obra científica em si, não a tecnologia criada, mas sim. A obra científica que, por exemplo, vai descrever os resultados daquela pesquisa ou que levou àquela pesquisa, isso é a autoria. Não se tem titularidade, você tem só a autoria. E a autoria uhum. é do docente, é do aluno. Então, um aluno que vem cá e escreve uma tese de doutorado. E quando ele sai, transforma essa tese de doutorado em um livro, não essa tese, né? Ele reescreve essa tese.
É editado. Para terminar
um livro, uhum. essa autoria é a exclusividade dele. Tá, ele não é da universidade.
Então, os proventos advindos dessa publicação, tudo vai acabar sendo do
autor.
Até porque disso resulta em palestras,
sim,
em um
sim.
monte de outras...
Aí é o resultado científico da pesquisa, né? Não uhum. só tecnológico. O tecnológico é aqui de uma propriedade da universidade.
Fantástico.
E, Marino, aproveitando aqui com o nosso ramo de atuação, quais as influências da propriedade intelectual e o que ela tem causado no mundo jurídico?
Fantástico, Vini. É o seguinte... quando a gente coloca que nós passamos por um momento de transformação econômica, como sempre, vivemos uma era de transformação como todas as outras, hoje nós somos pautados pela economia do conhecimento. Hoje, muito mais do que a gente ir atrás de bens financeiros, as grandes empresas, ao invés de ir atrás de bens físicos ou comerciais para trabalharem, elas trabalham muito com elas quererem propriedades intelectuais. Então, startups inteiras são criadas pela tecnologia que é criada, não pela equipe, não pela estrutura, mas pelo conhecimento que foi gerado ali e a sua aplicação tecnológica em específico. E isso traz que a gente tem que ter uma maior proteção, uma maior atenção à proteção daquilo que é desenvolvimento científico e aquilo que é desenvolvimento tecnológico, aquilo que é avanço tecnológico. Qualquer pesquisa que eu faça na universidade hoje, ou numa empresa, ou privada, em casa, qualquer pesquisa científica que eu faça, eu consigo ver ramificações delas aplicadas na sociedade do conhecimento. Então, eu tenho que ter uma proteção maior desse conhecimento que eu gero desde o começo. Isso gera uma necessidade de que o mundo jurídico se adapte a entender que não só aquilo que já está pronto para ir para o mercado precisa de proteção, mas sim aquilo que é gerado nos laboratórios de graduação, aqui vejam só, não estou falando com demérito da graduação, até que costuma ser assim. Nós temos alunos de graduação que são geradores de patentes também, então não é esse o ponto. Mas nos laboratórios que principalmente lidam com os alunos de graduação, a ciência básica, até mesmo levando a ciência avançada antes de virar um avanço tecnológico, já precisa de atenção. E já tendo que ter tivemos alterações legislativas para entenderem esse fluxo como um todo, temos alterações em entendimentos judiciários para entender esse fluxo como um todo, não só o produto final. Precisa ser protegido, mas todo o avanço científico até eu chegar numa tecnologia precisa ser protegida. Isso é uma mudança de paradigma que a gente tem um direito muito grande hoje em dia. O segundo é entre o equilíbrio daquilo que eu tenho que colocar entre o público que eu posso publicar e aquilo que eu tenho que manter sigilo. Seja isso numa empresa, seja isso no Estado, né? Então, por exemplo, eu vou usar normalmente a universidade como exemplo, mas a universidade precisa ter publicidade dos contratos que ela faz com empresas privadas. Mas eu não posso chegar num acordo de cooperação, né, um negócio jurídico firmado, fixo, e ir lá publicar falando, olha, o que a gente vai tentar aqui é desenvolver a tecnologia X. Poxa, peraí, eu não posso falar isso, porque eu vou estar quebrando um sigilo industrial do que a gente está negociando. Eu vou estar colocando a público algo que pode ser prejudicial para a pessoa com quem eu estou fazendo um acordo. Tanto que uma grande dificuldade que a gente tem nas negociações é conseguir falar assim, olha, eu preciso publicar o extrato, mas o extrato vai falar, há um acordo de cooperação. Esse acordo de cooperação é na área X, então, por exemplo, na área de biologia, na área de biológicas, microbiologia, por exemplo. E é isso, eu não vou pôr qual é a tecnologia, qual é o nome desse resultado. E aí, nós temos inclusive aqui na universidade uma discussão se, pera, eu tinha que colocar o nome inteiro ou não? Eu tenho que colocar mais detalhes ou não? Eu tenho que colocar quem são os professores, os alunos envolvidos ou não? Porque eu chego nesse limiar de que, teoricamente, tudo que é produzido pelo poder público tem que ser público. Então, eu preciso saber exatamente até onde eu posso divulgar ou não desse sigilo em específico. Isso é um grande cuidado que eu vou ter que ter. E então, por fim, né, um último ponto que eu acho muito interessante. Entender que a propriedade intelectual é aquilo que é buscado pelas empresas para o futuro, que não é para hoje, não é para amanhã, para daqui 10, 20 anos as coisas estarem ainda em andamento, estarem em acompanhamento, isso é necessário para que eu possa fortalecer relações internacionais, seja do Estado brasileiro ou das empresas brasileiras. Nós já tivemos casos no Brasil de startups que perderam suas tecnologias porque fizeram um registro errado, porque não fizeram registro de tecnologias interessantíssimas que foram compradas a preços muito baixos por pessoas de fora do país, por outras empresas fora do país, e que poderiam ser grandes histórias de unicórnios brasileiros que acabaram se perdendo por isso. Então, novamente, mudar essa perspectiva de que é só o produto final que tem que ser protegido, etc. Mas entender que a proteção da propriedade industrial, principalmente industrial, né, e ter uma boa segmentação e uma criação de uma cultura dessa proteção vai facilitar que o Brasil tenha relações internacionais mais ágeis e, principalmente, se inserir na economia do conhecimento, não só como o que a gente ainda é visto muito hoje em dia pela venda de commodities, etc., mas sim como um exportador de tecnologias ou então um grande licenciador de tecnologias até. É muito mais interessante, dependendo da situação, eu licenciar uma tecnologia para você explorar lá fora, trazer aqui para dentro, o que quer que seja, do que simplesmente vender, né? Simplesmente exportar essa tecnologia em si, até mesmo para poder trazer mais investimentos para a ciência e para desenvolvimento tecnológico no próprio país.
Trazendo um pouco mais nessa questão do profissional jurídico, eu acredito que em âmbitos de startup, eles trabalham muito com a ideia do produto mínimo viável.
Isso.
No momento do desenvolvimento. Muitas vezes são pequenos inventores que não têm capital para formar uma sociedade, então eles trabalham muito com termos iniciais de acordo. Acredito que o profissional já nesse ponto já está apto a dar algum tipo de estrutura para essas Sim. pessoas, né? Depois tem os sistemas de investidores, bootstrap, investidor anjo, que também tem uma regulamentação específica, né? Acredito que vai envolver essa discussão sobre propriedade intelectual. Profissionais, eu acho que vão ser contratados com cláusulas novas, cláusulas de vesting, por exemplo. E acredito que muito importante nessa situação é trazer o desenvolvedor para dentro das startups. Estas questões, você acha que isso está sendo influenciado muito pela propriedade intelectual? São exemplos mesmo daquilo que o profissional jurídico vai trabalhar dentro da propriedade intelectual?
Vamos pensar na criação de uma startup que vai trabalhar com a tecnologia. Eu tento fugir da tecnologia digital. Porque no digital a gente consegue pensar um desenvolvedor, um cara...
E os exemplos são mais fáceis.
São mais fáceis. Então eu tento fugir um pouco deles para a gente poder ver como a tecnologia é algo muito mais amplo. Então vamos pensar uma pessoa que dentro da sua tese de doutorado, por exemplo, criou uma tecnologia para... criação de um biofertilizante, certo? Ele fez lá um teste com bactérias, as bactérias resultou uma tecnologia. O docente que ajudou a participar, não quer participar, etc., ele vai criar uma startup a partir daquela tecnologia. O profissional jurídico que vai atender essa pessoa precisa entender o seguinte: primeiro, o conhecimento não é dele, é da universidade. Então já tem que ter uma transferência de tecnologia. Então é uma pessoa que tem que ter algum conhecimento em contrato de transferência de tecnologia. Que é um contrato civil, mas com algumas especificidades em relação a sigilo, aplicação, sublicenciamento, etc. No caso de um licenciamento em específico. Depois disso, ele tem que entender da parte societária também, porque uma MEI não vai poder fazer isso, vai ter que ser um ME pelo menos, então vai ter que ter um conhecimento na área empresarial. Se ele quiser pegar essa tecnologia já transferida, sem produzir uma única unidade, mas com o potencial tecnológico dela, e levar para um venture capital, ou tentar levar para uma aplicação, fazer a captação de recursos, como um investidor anjo, por exemplo, ele vai ter que entender sobre sigilo dessa propriedade intelectual.
Cláusula de não divulgação.
Exatamente. Memorandos de entendimentos para você depois formar a empresa final. Tudo isso são coisas que ele vai ter que entender como funciona. E vamos supor que essa startup, com o tempo, ela cresça, realmente o produto é viável, começa a vender em mercado, chegamos a esse final desse ciclo de inovação, a tecnologia está no mercado, sendo absorvida, e aí por algum motivo o Estado, por exemplo, abre uma encomenda tecnológica de uma tecnologia muito próxima da que ele tem, para desenvolver uma outra ramificação daquela experiência que ele já tem, daquele conhecimento que ele já tem. O profissional jurídico vai ter que entender o que é uma encomenda tecnológica, qual que é a diferença dela para uma licitação, por exemplo. São contratos muito específicos, com cláusulas muito específicas, assim como todas as outras ramas do direito, né? Um advogado trabalhista que trabalha só com terceirização vai ter um conhecimento de contrato de terceirização e da sua sistemática maior do que alguém que trabalha, por exemplo, muito mais com direito acidentário. E vice-versa. Né? Então é uma especialização bem, bem ramificada do direito, que corta transversalmente direito civil, direito empresarial, do trabalho, etc., mas que demanda um conhecimento sistemático daquilo em específico. Eu vejo assim, por exemplo, na atuação com influencers. Com influencer não é só a divulgação e a manutenção de marca. Tem também até o que eu posso falar do meu cliente, se eu posso falar quem é o meu cliente. O contrato vai estar lá, Unilever. Mas eu estou divulgando a marca X da Unilever. Eu não posso falar Unilever. Ah, Unilever me contratou. Não, vou falar que a marca X me contratou. Esse tipo de coisa que podem anular um contrato. Né? Podem trazer prejuízos para o influenciador. Então, a pessoa que vai fazer um contrato, um influencer que vai trabalhar com um contrato de divulgação de marca, divulgação de qualquer que seja, produto qualquer que seja, precisa entender, precisa ter um assessor jurídico, né? Precisa ter ali um advogado trabalhando com ele para entender quais são os detalhes daquele tipo de contrato em específico. É óbvio que não é possível eu ter simplesmente um escritório trabalhar só com esse tipo de contrato. Até é possível se ele atender muita gente, né? Se ele for atender, por exemplo, essas grandes produtoras de vídeo e internet. Mas, em regra, esse alinhamento do direito da propriedade intelectual com o direito autoral, né? Estão pegando autoral, industrial e sui generis para atuação em conjunto, é muito interessante. Porque eu consigo pegar, desde escrever um inventor independente na casa dele, cria uma metodologia nova de construção de cadeiras. Então, é uma patente, é um desenho industrial, como é que eu vou fazer esse registro? Então, o escritório consegue pegar desde o começo, ajudar na escrita, no depósito, acompanhamento, outro ponto importante, proteger juridicamente. Né? Então, eu começo a produzir minha cadeira, a marca X, que já é famosa, vai lá e reproduz a minha cadeira. Pera, eu tenho esse registro, eu tenho esse pedido, eu tenho um direito previsto aqui, né? Ou então, uma expectativa de direito prevista aqui. Eu tenho que poder saber entrar em ações específicas sobre esse assunto. Não é um contrato de transferência de tecnologia, por exemplo, não é tão simples. Porque a partir do momento que eu transfiro para você e te ensino a produzir um produto, como que eu vou ter certeza que o seu próximo produto não vai ser baseado no meu? Então, tudo isso tem que ser um contrato específico com muito detalhamento e saber defender isso juridicamente.
Até porque a alteração do produto mínimo viável A ideia é melhorar ao longo do tempo.
Você, se eu faço um contrato com você de licenciamento, você pega minha tecnologia e melhora ela, você pode me tirar do mercado, porque você, quando melhorou, diminuiu o custo de produção, e aí você me quebra, e eu não recebo nada para isso. Não, peraí, se eu queria tecnologia base, isso tem que ser, eu tenho que ser remunerado também por isso, né? Então é toda uma cadeia dessa construção.
E vai alterar a estratégia até para a contratação da tecnologia, da pessoa que desenvolveu a tecnologia.
Hoje, nós temos startups no Brasil que o trabalho dela não é criar produtos bio, por exemplo. Eles vão nas universidades, vão fora do país, acham os produtos bio que estão com potencial alto, investem para a produção a partir de terceiros e sai lá só com o logo dela. Mas ela não produz uma única unidade de produto, ela não produz a marca, ela não faz nada disso. Ela protege a propriedade intelectual e revende.
Mas,
é basicamente isso.
Não entraria mais como investidor daí? Uma forma de investimento?
Então, porque a propriedade intelectual é dela. Ela não vai pegar a sua, entendi, e pagar para você, não. Você quer me fornecer com licenciamento, por exemplo? Uhum. Então vai licenciar, a tecnologia vai ser minha. Eu vou contratar a empresa X, que vai produzir a embalagem, e a Y, que produz o produto. Aí eu somo os dois, e a partir daí eu posso vender, entendeu?
Entendi.
A empresa A entrega o produto para B, a B vai lá e só envasa o meu produto e faz a circulação pela transportadora C. Eu só recebo, entre muitas aspas, por fazer esse gerenciamento e a propriedade intelectual. Esse é o grande ponto. E eu repasso um royalty para quem criou, por exemplo.
Uma boa forma de ganhar dinheiro.
E é uma, eu acho interessantíssimo, porque isso leva a gente conseguir fazer uma transferência de tecnologia que tem muita coisa parada nas universidades. A UEL tem mais de 200 pedidos de patente. E não tem um número considerável de transferência de tecnologia realizada. A gente está, felizmente, com muito trabalho, a gente consegue crescer isso hoje. O mercado vê a UEL como um asset interessante para ter uma aproximação, para conhecer as nossas tecnologias. Nossas tecnologias estão na internet, tem um site com todas as nossas tecnologias, chamado Vitrine Tecnológica da UEL, que você consegue ter acesso a tudo que a UEL já produziu de patentes, está ali. Você pode pegar e... Bom, contactar a agência para poder fazer a transferência de tecnologia. Mas, cara, essas empresas vão, no futuro, no meu entendimento, vão ser essenciais para dar vazão àquilo que a academia produz. Se tudo que é conhecimento que é produzido, nós vamos falar isso no próximo episódio, olha o vídeo do próximo episódio, necessita de uma interação Estado, universidade, empresa, esse contato do que a universidade produz é essencial para que eu possa realmente ter essa movimentação entre esses atores. E a universidade conseguir ter empresas que venham até ela e queiram saber o que ela produz, o que ela faz, para conseguir levar para fora, porque a universidade não tem capacidade de produção de produtos em si, é essencial. Então, esse tipo de startup eu acho interessantíssimo em diversas áreas do conhecimento. A gente vê...
A iniciativa privada é muito mais ágil em conseguir...
É da natureza dela ser mais ágil, né? É ela que vai colocar no mercado, é ela que vai explorar esse risco específico. Enquanto a universidade vai produzir o conhecimento. A gente não tem como contratar plantas fabris para produzir coisas em nome da universidade. Não tem nem verba para isso. Não tem nem, na verdade, se a gente for ver pela lei das autarquias, a gente não tem nem competência jurídica para fazer isso. Né? Competência técnica a gente teria. Competência jurídica para fazer isso. Né?
Dentro desse cenário, é possível então já extrair que estamos caminhando para a questão da inovação. Né? E não tem como separar a propriedade intelectual e falar de inovação, e envolvendo o Estado, as questões de incentivo e tudo mais, que são os temas para o nosso próximo episódio.
Perfeito.
Então, acredito que encerramos por aqui neste episódio. E agradeço, espero vê-los no próximo episódio.
Obrigado, Lai. E partindo para o encerramento, eu lembro o nosso ouvinte que você pode acompanhar a nossa rotina, sugerir episódios e enviar comentários lá no Instagram, o @podcasttod. E também pode acompanhar nosso colega Marino lá no Instagram, que ele sempre está postando conteúdo bom, as viagens, as palestras, os eventos que ele anda realizando. Então, Marino, deixa aqui a sua rede social para o pessoal poder também te encontrar.
Perfeito. Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto de falar, como vocês perceberam. Bom, quem quiser me seguir no Instagram é @advmarino. Marino é com dois N's. Então, advmarino. Eu posto lá sobre os eventos que a UEL está organizando, que eu estou participando, as palestras que eu estou dando. E alguns assuntos específicos sobre inovação e propriedade intelectual que eu acho interessante debater com o pessoal. Né? Principalmente quando a gente tem a possibilidade de ter colegas tão diferentes, de áreas tão diferentes, opinando sobre esses assuntos.
Obrigado, Marino. E até o próximo encontro.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.